בעזרת השם, דף י' ד' תלתו של ערכים, עולה פסועה במין זה נובדה ושלום עליכם. סתמוס דף י' ג' עמוד ב', דפויס דספס, קומסנו נובו קפיטלו, יש בה ערכים. נוסבל איזה קפיטלו, מה יש סוברי הוא ערך, כי הוא אסונטו פרינסיפל דו טרטדו, אז נוסבל את המי אסונטו ג'פרנצ'ס, כמו קפיטלו אנטריור. פעלה משנה, יש בה ערכים להקל ולהחמיר. חבי זנדו, הוא ערך, הם ולון סימבוליקו, כי התורה דטרמינה פרפסועה. Ou seja, depende se é homem ou mulher e a idade, vai ter um valor simbólico diferente. A pessoa que se compromete a dar o erer de alguém para o Betamidash, tem que dar esse valor. Falando está, às vezes a lei facilita, às vezes a lei dificulta nesse caso do erer. Vamos ver o que significa isso? Vamos falar Mishnah mais. O Sadeh Ahuzá, aquilo é também o caso de Sadeh Ahuzá, um campo herdado, às vezes a lei dificulta, às vezes a lei facilita. Esse é o assunto da próxima Mishnah. O Mishnah Muad Sheimita Ebed Akeru Lachmir. No caso que um boi, Muad, matou um escravo, às vezes a gente facilita, às vezes a gente dificulta. Esse vai ser também o assunto das próximas Mishnahot. Benos Mefateu Motzir Shemra. Akeru Lachmir. Também no caso de Ones, Mefateu Motzir Shemra. O assunto aqui vai ser do Erech. E da próxima Mishnah que a gente vai ver, do Sadeh Ahuzá. E no show de amanhã, vamos ver outros casos. Então, fala Mishnah, יש בערכים להקל ולהחמיר. כיצד? Que significa isso? Que no caso do Erech, às vezes a gente facilita, às vezes a gente dificulta. Então, אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת הכאור שבישראל. Temos dois homens com a mesma idade. Um é belo, o outro não. Um tem saúde, o outro não. Mas eles têm a mesma idade. Então, no mercado de escravos, o saudável valeria, digamos, 100 moedas de prata. No mercado de escravos, o não belo, o não saudável, vale, digamos, 5 moedas de prata. Não tem chamichinho, sei lá. No caso do Erech, ele vai ter que dar 50 moedas de prata por cada um. Mesmo que esse belo vale 100, vai dar 50, então a gente vai facilitar esse caso. Ele vai ter que dar menos do que o valor desse belo no mercado de escravos. E o não belo vale 5 no mercado de escravos. Ele vai ter que dar 50 para o Erech. Então vamos estar dificultando ali nesse caso. Por isso que a Mishnah disse que às vezes a gente facilita, às vezes a gente dificulta. Esse valor fixo facilita se a pessoa vale mais como escravo e dificulta se a pessoa vale menos como escravo. Vem mamarare da mavalai, não ter ne choviu. Mas se ele diz que vai dar o valor do sujeito como escravo, então ele vai ter que dar realmente esse valor. Não vai ter que dar os 50 moedas de prata. Fala Gmará, yesh ba'arachim la'kel, ule'achmir, keita dechad sherich v'chule. Como a gente viu, bem Israel e em Bebet Kuchavim lo. Pergunta Gmará, por que quando a Mishnah menciona o belo, fala um belo judeu? Por que não fala simplesmente um belo? Tanto judeu quanto goi, qual a diferença? Então, leia Matnit em Delo Kerav Meir, talvez a nossa Mishnah não vai como Rav Meir. Por quê? Detran, Oved Kuchavim, Rav Meir Omer Neerach, Avalom Arich. Disse Rav Meir, se a pessoa se compromete a dar o Erech de um goi, ele tem que dar. Com relação ao Erech, fala Rav Meir, não faz diferença se é Erech do judeu ou do goi, o valor é o mesmo. Esse valor simbólico é o mesmo. Então, disse Rav Meir, se a pessoa se compromete a dar o erer de um homem adulto, o goi, tem que dar 50 moedas de prata. Não fez diferença se é judeu ou goi. Talvez a nossa Mishnah não vai como Rav Meir. Porque a nossa Mishnah diz que a pessoa vai dar o erer de um belo judeu. Por que não falou um belo e isso inclui um goi? Deve ser que a Mishnah sustenta que o goi não tem esse valor simbólico, esse erer. Deve ser. E complementando, Rav Meir disse que se o goi se compromete a dar o erer de alguém para o Betamidash, ele não tem que dar. Mas ele tem erer. Mas o filho tem Rav Meir. A Mishnah pode ir como Rav Meir, sim. O Adin da filho vetu Ravim Nami. Também no caso que a pessoa se compromete a dar o erer de um goi, ele tem que dar, como disse Rav Meir. Podemos explicar a Mishnah assim. Ela milta a gavur regamash malam. A Mishnah me ensina o belo judeu para ensinar algo de passagem. O quê? Que de Ravidá Amarav, de Maravidá Amarav, como disse Ravidá em nome de Rav. Assur le Adam sheomar kamanae knanize. Isso é uma proibição do judeu falar quão belo é esse goi. Explicou o Rambam. O motivo é porque se a pessoa vai começar a apreciar muito os goim, existe um receio que ele vai se assimilar. Ele não deve falar quão belo é esse goi. Então, por isso a Mishnah fala um belo judeu, para dar essa dica, que a pessoa não deve falar quão belo é esse goi. Mesmo que o goi é belo, não deve falar isso. A questão é, por que a Mishnah não fala então, tanto se a pessoa se comprometeu ao erer de um judeu belo ou de um goi feio? Por que a Mishnah não fala assim? Dessa forma a Mishnah já está dizendo que o goi tem erer e não está chamando o goi de belo. Fica berrado uma kamairi, betreume no kamairi. Responde que quando a Mishnah menciona dois casos, ela menciona dois casos não tão distantes. Então a Mishnah não vai pular de um caso de um belo judeu para um feio goi. Porque são casos muito distantes, são dois povos diferentes. Não está vendo? A Mishnah não fala dessa forma? A Mishnah na frente diz isso, tanto se é uma mulher importante, filha de um Kohen, ou uma mulher simples, filha de um Israel, do povo, a Mishnah sim pulou de uma mulher Kohenet para uma mulher do povo. Os Kohenim se diferenciaram do resto do povo. Explica que a distância entre um goi e um judeu é bem maior do que a distância entre um Kohen e um judeu. Os Kohanim fazem parte do povo, só que eles foram santificados mais. Mas a distância entre um Kohen e um judeu é bem menor do que a distância entre um judeu e um goi. Então, pular de um caso do judeu para o goi é um pulo distante. Mas pular de um caso de uma mulher Kohenet e uma mulher do povo é um pulo pequeno. Daí vai ter uma outra resposta, explicando a nossa Mishnah. Por que a Mishnah diz que é um belo judeu? Porque não fala um belo, isso inclui também um goi. Aide de kabai limite seifa sadeh ahuzat de meiseru de mashkachat la, beomet kohavim lo mashkachat la, de lav ne ahuzaninu, mishumachi katan ela beisrael. Fala agora aqui, de passagem, que a próxima Mishnah, do caso do sadeh ahuzat, só se aplica a judeus. Se trata de um campo que foi herdado na terra de Israel, que pertence a uma linhagem familiar judia. Os goim não tiveram nachalá, domínio na terra de Israel. Então, de passagem, que a próxima Mishnah do Sadeh Ahuzat, que a gente vai ver agora, só se trata de judeus, assim também a nossa Mishnah só menciona judeus no princípio. Belo judeu ou não belo judeu. Mas ele fala essa Mishnah sobre o Sadeh Ahuzat. Então, uma pequena introdução. Temos, de modo geral, dois tipos de campos na terra de Israel. Sadeh Ahuzat e Sadeh Mikna. Sadeh Ahuzat é um campo que a pessoa herdou do pai dele, que herdou do pai dele. Eles têm Ahuzat, eles têm domínio familiar sobre esse campo. Isso é um caso. Sadeh Mikna é simplesmente um campo que a pessoa comprou. Esse campo pertencia à linhagem familiar de outra pessoa e ele comprou. Esse é o Sadeh Mikna. Então, no decorrer da sugya, a gente vai introduzindo algumas diferenças entre Sadeh Ahuzat e Sadeh Mikna. Fala Mishnah, Besadeh Ahuzat, Leakeru Leachmir. No caso do Sadeh Ahuzat, tem situações que a gente facilita a lei, tem situações que a gente dificulta a lei. Por quê? Keitzer. Echad HaMakdish Bechorat HaMachoz, Echad HaMakdish Bepardesot Tzavasti, Noten Bet Zera Chomer Seorim, Bechamishim Shekel Kesef. Ou seja, a pessoa pegou um Sadeh Ahuzat, um campo da linhagem familiar dele, um campo que ele herdou, e santificou para o Betamigdash, ele pode resgatar esse campo. Ele tem que pagar e vai receber o campo de volta. Quanto é que ele vai ter que pagar? Fala a Torá, ele tem uma tarifa fixa. Por cada Bet Homer Seorim, ele tem que pagar 50 moedas de prata, 50 shekelim de prata. Bet Homer Seorim é uma área do campo suficiente para plantar um Homer de cevada. Homer é um volume grande. Então, se o campo dele tem dois Homer Seorim, é suficiente para plantar dois volumes desse de cevada, ele tem que pagar, do resgate, 100 shekelim de prata. Para cada Bet Homer Seorim, cada área suficiente para plantar essa quantia grande de cevada, ele paga 50 shkelim de prata para resgatar o campo do Beit HaMikdash. Ele santificou o campo, ele vai resgatar, paga assim. Então, às vezes a lei facilita, às vezes a lei dificulta. Se ele santificou um campo de má qualidade, essa área vale menos do que 50 moedas de prata. Ele vai ter que pagar mais. Então, nesse caso, a lei dificulta para ele. Se o campo é como o Pardesot Savasti, um campo muito especial, esse Homer Seorim vale mais do que 50 shkelim de prata. Ele vai ter que pagar só 50. Então, nesse caso, a lei facilita para ele. O Besedê Nikná não tem nem choviu. Falta na cama uma diferença entre Sadeh Ahuzah e Sadeh Mikná. Sadeh Ahuzah é que a pessoa herdou. Sadeh Mikná é que ele simplesmente comprou. Falta na cama. Se a pessoa santifica o Sadeh Ahuzah que ele herdou para resgatar, ele paga a tarifa fixa de 50 shkelim de prata por Bet Homer. Se a pessoa comprou um campo e santificou para o Bet HaMikdash, ele vai resgatar, ele paga o valor de mercado do campo. Então, assim conforme está na cama, é a lei. Diferenciando entre Sadeh Ahuzah e Sadeh Mikná. Rabbi Eliezer Omer, Echad Sadeh Mikná, Echad Sadeh Ahuzah. Fala para você que não. Não existe essa diferença entre Sadeh Ahuzah e Sadeh Mikná. Fala, Rabbi Eliezer, também no caso do campo comprado, se a pessoa santificou e vai resgatar, tem a tarifa fixa de 50 shkelim de prata. Vai ver Sadeh Ahuzah e Sadeh Mikná. Então fala, Rabbi Eliezer, qual é a diferença entre Sadeh Ahuzah e Sadeh Mikná, então? Shemisadeh Ahuzah, Unotel Chomish. Shemisadeh Mikná, Unotel Chomish. Mais uma lei que a gente não falou. Todos concordam. Quando a pessoa santifica um Sadeh Ahuzah para o Beit HaMikdash, um campo herdado, quando ele resgata, ele vai pagar os 50 shkelim de prata por cada área de Beit Homer e tem que acrescentar o total 25%, o Chomish. Se ele vai ter que pagar 100, ele vai ter que pagar mais 25%, vai ter que pagar 125% no total. Essa lei do Chomesh, que se acrescenta 25% para o resgate. Fala, beleza? O Sadeh Mikná não tem esse Chomesh. Quando a pessoa vai pagar para o resgate, ele não acrescenta 25%. Então a discussão aqui entre Tanakama e Rabeleza, que a gente viu até agora, é como é que se resgata o Sadeh Mikná. Conforme Tanakama, a pessoa paga o valor de mercado. Conforme Rabbi Eliezer, não, tem a tarifa fixa das 50 moedas de prata. E diz Rabbi Eliezer, o Sadeh Ahuzah tem a lei do Chomesh, o Sadeh Mikná não tem a lei do Chomesh, não tem a lei dos 25% que se acrescenta. Um Zera Gmará, o que Tanakama sustenta sobre o Chomesh. Então, fala Gmará, Amar Avura diz Avura. Hikdish Sadeh Meleah Ilanot, a pessoa santificou um campo cheio de árvores. Kishu Podan, Poder ilanot bechovian, vechozer o poder carca betzera homer seorim, bechamishim shekel kesef. Fala uma, a pessoa santificou um campo cheio de árvores, santificou as árvores também. Quando ele vai resgatar, se ele quiser resgatar, ele resgata primeiro as árvores, paga o valor das árvores no mercado. Depois ele resgata a terra. Assim fala uma, por quê? Alma kasavara uma, adam akdish, beine afam akdish. Ravuna sustenta que quando a pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash, por padrão, ele santifica de forma generosa. Ele quer que o Beit HaMikdash saia no lucro. Então, ele santificou um campo cheio de árvores, ele santificou de forma generosa, significando que quando ele vai resgatar, primeiro ele vai pagar pelas árvores, e vai pagar depois pela terra. Dessa forma, o Beit HaMikdash vai sair no lucro. Se a pessoa ele santificasse de forma mesquinha, então ele santifica o campo com as árvores, com a intenção que se ele for resgatar, ele vai pagar pelo campo, pela terra, o resgate, e de passagem vai receber as árvores de volta. Se a pessoa santificasse de forma mesquinha, mas fala por aqui não, a pessoa santifica de forma generosa normalmente, então ele santificou com a intenção que se ele for resgatar, ele vai pagar o resgate primeiro das árvores por si só, e depois da terra por si só. Bem TV. Edber Avnachon Ravuna. Pergunta Avnachon Ravuna. Echad HaMakdish Becholat HaMachoz Vechad HaMakdish Bepardesot Savasti Noten Mibet Zera Chomer Seorim 50 Shekel Kesef. Ravuna pergunta da nossa Mishnah. O que diz a Mishnah? Já disse, Pardesot Savasti. A pessoa santificou para o Betamigdash pomares, de alta qualidade. Diz a Mishnah, como é que é o resgate? 50 shkanim de prata por Bet Homer. Parece da Mishnah que a pessoa paga o resgate da terra e automaticamente resgata o pomar, resgata as árvores. Não como disse Ravuna, que a pessoa tem que pagar primeiro pelas árvores por si só e depois pela terra por si só. Maleleu Yale Pardesot Kamar. Fala Ravuna, o que disse a Mishnah não é um pomar literalmente, é uma terra boa que pode ser plantada um pomar desses. Então fala Ravuna, a Mishnah veio falar um contraste entre uma terra muito boa e uma terra muito ruim. Mas a Mishnah não veio falar a lei das árvores agora. A Mishnah se trata da terra. Então fala Ravuna, nem tem árvores lá. É uma terra tão boa que a gente pode plantar lá esses pomares savastes especiais. E tem mais uma pergunta contra Ravuna. Bezera, N ela Bezera. Até agora do Pasuk Bezera se vê. A pessoa vai resgatar um campo que se semeia, um campo que eu posso semear. Eu pago a tarifa fixa de resgate de 50 shkalim de prata por Bet Homer. Nesse caso que a pessoa santificou e resgatou, um campo que eu posso semear, Bezera. Sadek Fanim, Mesadek Kanim, Mesadek Lanot Minai. Pergunta a Bright, de onde eu sei que também se a pessoa santifica um vinhedo, ou um campo de bambus, ou um campo cheio de árvores, eu não tenho como semear lá, de onde você vê que também é a mesma tarifa de 50 moedas? Então, quando uma Sadek me coma, coma, toda generaliza, o campo tem essa lei. Tanto um campo de árvores, ou um campo. Então, o que se vê? A pessoa santificou um campo de árvores que não tem como semear lá, está cheio de árvores. Fala, Breita, a pessoa vai resgatar o campo com 50 shkalim de prata por Bet Homer. Esse é o resgate, parece da Breita. Ele não tem que pagar o resgate das árvores e depois o resgate do campo. Não como falou Ravuna. Amale achinam e poder e roser o poder. Fala, Ravuna, não tem prova. A Breita se trata do resgate da terra. Esse é o assunto aqui. A Breita não se trata do resgate das próprias árvores. A Breita veio dizer também um tipo de terra dessas que se planta lá árvores tem o mesmo resgate, a mesma tarifa de 50 moedas. Mas Faravuna, na realidade, a pessoa vai ter que pagar o resgate das árvores primeiro e depois da terra. Então, mais uma pergunta aí, Tive. Então, a pessoa tem três árvores, por exemplo, que foram plantadas corretamente, com a distância certa entre elas. Ele santificou essas árvores para o Beit HaMikdash. Então, as árvores estão santificadas, a terra embaixo das árvores também, a terra entre as árvores também, e tudo que está plantado entre as árvores está santificado. Outra vez, a pessoa tem três árvores que foram plantadas corretamente, com a distância certa. Então isso é um Sadei Ilan, é chamado de um campo de árvores. Quando a pessoa santifica as árvores de um Sadei Ilan, também o campo se santifica. A terra entre as árvores também, e o que está plantado entre as árvores também. Kishu poder, poder bezer a homer seori, mechamishim shekel kesef. Então a pessoa santificou, agora ele quer resgatar. Para resgatar, ele vai pagar a tarifa fixa de 50 moedas por Bet Homer. Então, daqui é uma prova contra a Vuna. A pessoa santificou a terra com as árvores. E para o resgate, a Breta disse que a pessoa paga só o resgate da terra. Não como a Vuna. Vamos ver agora a Breta mais. Pachod mikano yeter alken. Se as árvores não foram plantadas corretamente, estão próximas demais ou distantes demais, não é um Sadei Ilan, não é um campo de árvores, porque não foi plantado como um campo de árvores. E a pessoa santificou as árvores. Ou se a pessoa santificou uma árvore primeiro, depois a segunda árvore, depois a terceira árvore. Ele não santificou as três árvores de uma vez só. E para um Sadei Ilan, um campo de árvores, temos que ter no mínimo três árvores para ter esse nome de um campo de árvores. Ele santificou uma de cada vez. Então, Arezeloik diz, Loita Karka Veloita Noche Benem. o que foi santificado são só as árvores. Se a pessoa santifica três árvores que foram plantadas com a distância certa, ele santificou árvores de um sadei lá, de um campo de árvores. Tudo está santificado. Se a pessoa tem as árvores plantadas próximas demais ou distantes demais, não sadei lá, ele santificou as árvores, somente as árvores são santificadas. Se a pessoa santificou uma árvore depois da outra também, não santificou três de uma vez, não santificou um sadei lá. Então, como fica ali nesse caso? Temos que ler aqui, Lefika kshu poder, poder ilanot beshoven. Portanto, uma vez que a pessoa só santificou as árvores, para resgatar, para ficar com as árvores de volta, ele paga o valor de mercado das árvores para o Beit HaMikdash. Velot, fala breita mais. Ela filho igdish ilanotav, veachagach igdish karka kosho. Digamos que a pessoa santificou duas árvores. Duas árvores, não um campo de árvores. Então, ele santificou duas árvores. Primeiro, nesse momento, só as árvores estão santificadas. Depois ele santificou a terra embaixo das árvores e entre as árvores. Então, tinha o poder. Poder ter ilan od bechoven, e rozer o poder carca, betzer a romer seorim, bechamishim shekel kesem. Nesse caso, são duas santificações diferentes. A pessoa primeiro santificou as árvores somente, e depois a terra somente. Então, quando ele vai resgatar, ele, primeiro ele paga o resgate das árvores, paga o valor de mercado das árvores para o Beit HaMikdash, depois paga as 50 moedas de prata por Beit Homer para a terra. Então, pergunta para a Compravuna. Olha só o primeiro caso. O primeiro caso era, a pessoa santificou as três árvores que foram plantadas com a distância certa, santificou um campo de árvores, tudo se santifica, também a terra. Como é que ele resgata? Fala Breita, pagar a tarifa fixa de 50 moedas. Não como disse Ravuna, que ele vai pagar o resgate das árvores primeiro, depois da terra. Vechitei Mahanami, poder vechuzer o poder. Fala Nahon, talvez eu saiba falar a mesma coisa aqui. A Breita se trata do resgate da terra. Ele vai ter que pagar primeiro o resgate da árvore, mas esse não é o assunto daqui. Ele vai ter que pagar, mas a Breita não mencionou. A Breita só se trata quanto, como é que vai ser o resgate da terra. Talvez alguma vai falar assim, mas para Abraham não é possível falar assim. Hamideceifa poder vechozer o poder, michalderei shalom. Porque esse é o assunto da Breita também. A Breita na sequência menciona um caso que a pessoa vai resgatar as árvores primeiro ou depois do campo. O último caso que a gente acabou de ver. Então, quando a Breita no princípio não menciona o resgate das árvores, é porque não existe o resgate das árvores. A pessoa vai pagar o resgate do campo, e de passagem o resgate das árvores aconteceu automaticamente. Então, com Gravuna. Ela, então fala Gravuna. Ramani Rabi Shimoni. Gravuna tem que falar que essa breta vai como Rabi Shimon. Que o que? Damar Magdish, Daen Ra Magdish. Gravuna tinha dito como Rahamim. Quando a pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash, por padrão, ele santifica de forma generosa. Essa breta vai com o Rabi Shimon que discute, diz que não, por padrão a pessoa santifica de forma mesquinha. Então, conforme Ravuna, a pessoa santifica árvores e a terra, santifica de forma generosa, com a intenção que o Beit HaMikdash saia no lucro, que se a pessoa vai ter que resgatar, ele vai pagar o resgate das árvores primeiro, depois da terra por si só, e dessa forma o Beit HaMikdash vai receber mais. Rabi Shimon discute, fala que não. A pessoa santifica de forma mesquinha normalmente. Então, nesse caso, a intenção da pessoa é de pagar o resgate só da terra e de passagem resgatar as árvores. Dessa forma, ele tem que pagar menos. Aí falou o princípio da Breita, que se ele santificou as árvores e a terra ao mesmo tempo, ele paga só o resgate da terra. Detran, como fala essa Mishnah, trazendo agora a opinião de Rabi Shimon. A Magdish da Sede e Gdish de Kulah. Falta na cama, a pessoa santifica de forma generosa normalmente. A pessoa santifica um campo, todo o campo, e tudo que está no campo está santificado. Rabi Shimon omelo igdisha nacharu amurkav vesidana shikma. Fala Rabi Shimon que não, ele santifica o mínimo. O campo está santificado e o mínimo está santificado, porque de forma mesquinha. Então, Rabi Shimon eima seifa. Se a breita vai como Rabi Shimon, como Ravuna respondeu, temos um problema. Velod, ela filho de Shilanotav, ve achargach igdish karka, que shu poder, poder ta ilanot, bechoven, e chozer o poder, קרקע בבית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף. To był problem. Come è che la vona può dire sapere dove come rabbi Shimon? L'ultimo caso fala, a pessoa certificò, digamos, duas árvores, e depois certificò também a terra. Ele vai pagar o resgate das árvores primeiro, depois da terra. Vem rabbi Shimon, leize batar pidion. Conforme rabbi Shimon, a lei deveria ser diferente. Por quê? Ele pergunta a Maraio, da Shamina lei rabbi Shimon, de asa batar pidion. Porque aparentemente Rabi Shimon fala diferente. Rabi Shimon iria te dizer o seguinte: agora na prática, na hora do resgate, também as árvores são santificadas e também a terra. Não damos bola para o que aconteceu antes. Rabi Shimon aparentemente vai dizer isso. Não damos bola para a hora da santificação. Damos bola para o que está agora na hora do resgate. Na hora do resgate, é como se as árvores e o campo foram santificados ao mesmo tempo. Porque as duas são santificadas agora. Então, se é assim, Rabi Shimon diria que assim como se a pessoa santifica as árvores com a terra, ele só paga o resgate da terra, também Rabi Shimon vai falar a mesma coisa aqui. Se na prática as árvores da terra estão santificadas agora, na hora do resgate, que a pessoa paga só o resgate da terra. Não como disse a Breda, que ele resgata primeiro as árvores, depois a terra. Então, essa Breda não bate com a opinião de Rabi Shimon. Detalhe, agora vamos trazer a opinião de Rabi Shimon. Fala, Breda. מנין הלוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו? מנין שתהיה לפניו כשדה אחוזה? מה לעשות את סיכז? מנסורים מוזרים שזרים את שדה אחוזה כי הפסועה הרדו קמפו. שדה מקנה כי הפסועה קומפרו. סגינת סידוזו. ופיליו קומפרו דו פאי עם קמפו. אינטאו נסימו מאיתו שדה מקנה. קמפו קומפרו. ופיליו סנטיפיקו קמפו גרעו בית המקדש. נומד הסנטיפיקציהו. Era Sadeh Mikná. Depois o pai faleceu. E o filho herdou o campo. O campo agora é um campo herdado. Fala Abraite, de onde se vê que esse campo tem a lei do Sadeh Ahuzá? Quando a pessoa vai resgatar, ele paga a tarifa fixa de 50 moedas por Bet Homer. Estamos no mar do Pasuk. Imet Sadeh Miknató, Asherlom Sadeh Ahuzató, Sadeh Sheinah Leuia Eliot Sadeh Ahuzá. E a Tzazu, Sheinah Eliot Sadeh Ahuzá. Deveria ajudar Rabi Shimon. Fala de Miudai Rabi Shimon, o pastor fala qual é o Sadeh Mikná, Asherlom Sadeh Ahuzató. É um campo que não tem nada a ver com o Sadeh Ahuzá. Esse é o Sadeh Mikná. Na nossa situação, a pessoa santificou o campo que ele comprou do pai e o pai faleceu depois. Esse campo tem a ver com o Sadeh Ahuzá, porque esse campo foi herdado por ele. O pai faleceu. Então esse campo é o Sadeh Ahuzá. Então, Rimir Omer, para Rimir discutindo. Minaino loquer, sede me aviv, o metaviv, a hargachigdisha, minaino te telefonar que sede acusa. Rimir fala que não. Nesse caso de Rabi Shimon e Rabi Uda, é um sede mikná. Se na hora da santificação era um campo comprado, é um sede mikná. Fala Rimir, o pastor veio dizer, num outro caso, o filho comprou do pai o campo, então é um sede mikná nesse momento. O pai faleceu, o campo foi herdado pelo filho também, se transformou num Sadeh Ahuzá. E depois o filho santificou. Como é que fica a lei desse campo? Originalmente o campo veio para a posse do filho, porque o filho comprou. Mas o pai faleceu, e aí o filho santificou. Falei, nesse caso é um Sadeh Ahuzá. Tá bom, do mar do Passo? Viramos a página. Ime Tzedeh Miknató, Shalom Tzedeh Ahuzató. Sadeh Sheena Sadeh Ahuzá e a Tztazu Sheena Sadeh Ahuzá. O pastor vem dizer, qual é o Sadeh Mikná? É um campo que não se transformou num Sadeh Ahuzá. Mas fala de mim, num caso que o filho comprou do pai o campo, o pai faleceu, e aí o filho santificou, quando ele santificou, o pai já tinha falecido, o filho herdou, se transformou num Sadeh Ahuzá. Então, é um Sadeh Ahuzá. Analisa aqui. ויהודי רבי יהודה ורבי שמעון אפילו הקדישה ואחר כך מת אב שדה אחוזה אב. קונפורם רבי יהודה רבי שמעון, מזמן הוא קז מייז אסטרים. ופילו קומפרו הוא קמפו דופיים. ופילו סנצ'פיקו, אם כל יותר הוא שדה מקנה. ופאי פרסאו, יאי ופילו כחס גתה, תביא הוא שדה אחוזה. ואתה מה הייתה הפורקה? אם יש שום קרא, קרא לקרבי מי יודעת? Se é por causa do passuco, não pode ser, porque Ermir explicou o passuco diferente. Não tem prova do passuco. Ela lá me chum de asa matar pidion. Deve ser porque ele sustenta esse conceito de antes, que tudo depende da hora do resgate. Ou seja, na hora da santificação, o campo estava comprado pelo filho. Não era um campo herdado. Mas a Bishimon e Rebidagon vão falar que, para definir como é que vai ser o resgate desse campo, como Sadeh Ahuzá ou como Sadeh Mikná, vai ser com 50 moedas fixas ou com o valor de mercado, como Sadeh Mikná, depende do momento do resgate. No momento do resgate, o pai faleceu. Mesmo que o filho não teria comprado, esse seria um Sadeh Ahuzá, então o resgate é como Sadeh Ahuzá. A pergunta de antes, conforme Rebbe Shimon, tudo depende do resgate, desse momento que define como é que vai ser o resgate. O caso da Braita era que a pessoa santificou árvores primeiro e depois o campo. Disse a Braita, ele resgata primeiro as árvores e depois o campo. Porque a santificação foi primeiro das árvores e depois do campo. Pergunta se não vai como Rebbe Shimon, conforme essa explicação, porque Rebbe Shimon vai te dizer... Tudo depende da hora do resgate. Na hora do resgate, o campo e as árvores são santificadas. Então, o resgate é como se tudo fosse santificado ao mesmo tempo. Ele resgata a terra e, de passagem, as árvores estão resgatadas. E a Breta não fala assim. Iravuna disse que a Breta vai com o Rebbe Shimon. Amaravna Kobaritza, que Rebbe Yudá, e Rebbe Shimon, Kra, Ashk e Rovedaros. Fala Amaravna Kobaritza que o motivo de Rebbe Shimon e Rebbe Yudá não é... Porque tudo depende do resgate, desse momento. O motivo é por causa do passuco, sim. Em que ele irritou a Brahmana, imet se demiknato, achelou a fusató. Mas em mi cede. Cede se nara o yalho ou cede a fusá. Rebidei Rebbe Shimon discutem com o Rebbe Meir por causa do passuco, sim. Dizem, Rebidei Rebbe Shimon, conforme Rebbe Meir, o que disse o passuco? O filho comprou do pai o campo. O pai faleceu e aí o filho santificou. Uma vez que esse campo se transformou de um Sadeh Ahuzá, no momento que o pai faleceu, então é um Sadeh Ahuzá. Fala Rebbe Shimon e Rebbe Yudá. Se isso que o pastor veio dizer, podia falar, Ashelo Ahuzato. O campo não se transformou numa Ahuzá, numa herança. Já ia saber o que disse Rebbe. O pastor fala mais, Me Sadeh Ahuzato. É um campo que não tem nada a ver com o Sadeh Ahuzá. Então, o pastor ia falar mais. Eu falar sobre aquele caso, o filho comprou do pai primeiro o campo. Nesse momento, o campo é Sadeh Mikná. O filho santificou, e depois o pai faleceu, e aí o filho quer resgatar. Nesse caso, o campo tem a ver com Sadeh Ahuzá, porque mesmo se o filho não tivesse comprado, o campo seria o campo herdado. Então, é um campo herdado. Então, o motivo que ele me chamou, discute com o Rebbe Meir, não é porque tudo depende da hora do resgate. É por causa do passuco, o que define um Sadeh Ahuzá e o que define um Sadeh Mikná. Então, a Breita de antes vai com o Rebbe Shimon. Então, falou a Breita, a pessoa santificou primeiro as árvores e depois a terra. Digamos que ele santificou uma ou duas árvores, por exemplo. Depois da terra. O resgate é primeiro das árvores e depois da terra. Porque Rebbe Shimon também concorda que temos que levar em conta o momento da santificação. Não tudo depende da hora do resgate. O motivo aqui do Sadeh Mikná e Sadeh Ahuzá é por causa do Passu. Marafaba fala ao Papa, Igdish Tarshin Podan Beshovian. A pessoa tinha um campo que lhe herdou do pai, é um Sadeh Ahuzá, mas é um campo de pedras. Não dá para plantar nada lá. E ele santificou para o Beit HaMikdash. Quando ele vai resgatar, ele não vai pagar como um Sadeh Ahuzá. Não vai pagar a taxa fixa de 50 moedas para um Bet Homer. Vai ter que pagar o valor de mercado desse campo de pedras. Mas tá, por quê? Bet Zera Marachmana. Venelav Bnezianino. A Torá fala, existe essa tarifa fixa das 50 moedas num Bet Zera, num campo que dá para semear. No caso do campo de pedras, não dá para semear, então o valor do resgate é valor de mercado. Logi Alan... Uma outra lei que a gente não mencionou. Quando a pessoa ele vende um campo, ele tem um campo da linhagem familiar dele, ele vende o campo. Chega o Yovel, chega o Jubileu, o ano 50, o campo volta para o dono original, vem, volta para esse vendedor. Então, quando a pessoa ele tem um Sadeh Ahuzah, um campo de herança, ele santifica para o Beit HaMikdash, ele tem como resgatar. Se ele não quer resgatar, e outra pessoa resgata, vem um estranho, e paga para o Beit HaMikdash o resgate desse campo. Ele recebe esse campo. Chega o Yovel, o ano 50, o campo é dado para os Kohanim. O Sadeh Ahuzah, que é santificado, é resgatado por outra pessoa. Chega o Yovel, o campo passa para os Kohanim. Também, se a pessoa santificou um campo de pedras, que é Sadeh Ahuzah, outra pessoa resgatou. Chegou o Yovel, chegou o ano 50, da contagem de 50 anos, esse campo de pedras é dado para o Kohen. Maitama, por que Sadeh Marachman Akodu? Porque a Torá fala, essa lei se aplica a um campo. Um campo de pedras também é um campo. Mahar Tarshin, Nigarim Pachod Mishteshani. Outra lei. A pessoa que tem um Sadeh Ahuzah, um campo de herança da família dele, ele vende um campo para o comprador. Durante os primeiros 2 anos, o vendedor não tem como exigir o campo de volta. Passando 2 anos, o vendedor pode chegar para o comprador e falar: aqui está o seu dinheiro de volta, eu exijo o campo de volta. Passando 2 anos, ele pode exigir. Nos primeiros 2 anos, não. Então, fala a lei aqui: a pessoa, ele vendeu um campo de pedras. Ele tem como exigir o campo de volta dentro dos 2 anos também. Mas tá, por quê? Mispar shnet vota marachmana, ve'anelav bnet voanino. Porque a Torá diz que essa lei dos 2 anos depende de shnet voot. É um período de 2 colheitas. Esse campo de pedras não tem colheita. Se não tem colheita, não tem a lei dos 2 anos, e o vendedor pode exigir o campo de volta dentro dos 2 anos. Dá o dinheiro de volta e recebe o campo de volta. Fala bedalogia alan, choset la be'alim ba'yovel. Se o sujeito tem um campo de pedras que ele herdou do pai, é um Sadeh Ahuzah dele, ele vendeu para um comprador, quando chega o ano do Yovel, o ano 50, esse campo volta para o vendedor, volta para o dono original. Mas então, por quê? Fechava lá Ahuzah, toma Marachmana, vai na minha Ahuzah, porque a Torá diz que o Ahuzah, o campo de herança volta para o dono original, o campo de pedras também é um campo de herança, um Sadeh Ahuzah, então volta. Continuamos. Rikdish Ilanot. A pessoa santificou só árvores para o Beit HaMikdash. Podemos chover. Se ele quer resgatar, ele tem que pagar o valor de mercado das árvores. Mas então, por que o valor de mercado e não a tarifa fixa de 50 moedas por Bet Homer? Betzer Amarachman Avelo Elano. Porque essa lei das 50 moedas fixas por área é área de campo, não árvores. Assim falou, passou Betzer com relação ao campo. Logealan Eniotsina Koanimba Yuve. Se a pessoa santificou essas árvores para o Beit HaMikdash e outra pessoa resgatou, essa pessoa resgatou, chega o Yovel, ele fica com as árvores. As árvores não são dadas para os Kohanim. Por quê? Vayasadeh Amarachmana velo ilano. A Torá fala, no caso de um campo, uma terra de Ahuzah, foi santificada, outra pessoa resgatou, chega o Yovel, o ano 50, a terra é dada para os Kohanim. Se refere a campo, é a sade, não árvores. As árvores ficam com esse que resgatou. Mahar ilanot enigalim pachot mishteshani. A pessoa vendeu árvores para outro. Ele não tem como exigir receber as árvores de volta dentro de 2 anos. Tem que esperar 2 anos e depois ele pode falar: aqui está o seu dinheiro de volta e me dá minhas árvores de volta. Mas então, por quê? Shnetvot Amarachmana, Venebnetvot Nino. Porque a Torá fala Shnetvot. Além dos 2 anos, é de 2 produções. As árvores nem produzem frutos. Então tem além dos 2 anos. A pessoa vendeu árvores para outro, tem que esperar 2 anos para poder exigir reverter a venda. Logialan, En Chosrot Labealim Bayovel. Se a pessoa vendeu árvores para outra, chegou o Yovel, as árvores ficam com esse comprador. As árvores não voltam para o dono original no Yovel. Mas então, por quê? Veshav la Ahuzatu Amarachmana velo ilanot. Porque essa lei que volta para o dono original no Yovel se refere a Ahuzah, um campo, não árvores. Mas foi ensinado na Breta. Rikdish ilanot pode bechover. A pessoa santificou árvores para o Beit HaMikdash. Se ele vai querer resgatar, pague o valor de mercado. Amai, por quê? ולקצ'ו אגב הריו, ולפרקו אגב הריו. הגמרי תינו, כי כיסא פסוע, סנצ'יפיקה זה ארבריס, התך עם בשדה זה ארבריס, תמיס הסנצ'יפיקה. התך על איזה פרס חייזיס, תמיס הסנצ'יפיקה. הגמרי תינו, כי התך הווי התראי זה ארבריס. אם אתה עושה עשים, פורקי נמפוגי חסגתה, התך עם בשדה זה ארבריס, כאום, ובאור פיקסו ג'י בית חומר, e de passagem as árvores estão resgatadas porque ele tem que pagar o valor de mercado das árvores. Vehitema ilanot agdes aralo agdes. Talvez você venha falar que não. Ele disse que vai santificar só as árvores, não a terra embaixo. Então, talvez esse é o caso. Pergunta de Amri Nardai. Mande mais vindrei, dikla lechavre. Kalele mishipula veateoma. Disseram os sábios de Nardia. Se a pessoa vendeu uma palmeira para outro, esse que comprou fica com a terra embaixo da palmeira. Toda a terra embaixo da palmeira está vendida para ele também. Então, se é assim, quando a pessoa santifica uma árvore para o Betamigdash, a terra embaixo também está santificada. Então, volta a pergunta. Por que ele tem que pagar o valor de mercado da árvore para resgatar? Que ele pague o resgate da terra embaixo da árvore e a árvore está resgatada automaticamente. A árvore é secundária à terra. Alav mi'itmar alam beba machmada tana. Explica. Não foi isso que os sábios de Nárnia disseram. O que eles disseram lá é o seguinte. Se uma pessoa vendeu uma árvore para o comprador, e o comprador diz, na hora, o vendedor tinha concordado em vender também a terra embaixo da árvore. O comprador tem esse argumento. E agora o vendedor não quer dar essa terra. Então, nesse caso, o comprador é confiado, porque normalmente a pessoa recebe também a terra embaixo da árvore, a terra necessária para as raízes. Isso é um caso, quando o comprador argumenta que isso foi combinado entre eles. Mas se a pessoa santifica uma árvore para o Betamigdash, não por isso a terra embaixo da árvore está santificada. Se ele diz que não quer santificar, somente a árvore está santificada. Sobre esse caso, fala a Breta que para resgatar a árvore, ele tem que pagar o valor de mercado para o Betamigdash. Sademikna no ten choviu. Vimos a Mishnah uma discussão de Tanakama e a beleza. O que acontece se a pessoa ele comprou um campo nessa Demikna e ele santificou para o Betamidas? Como é que ele resgata isso? Fala que na cama ele paga o valor de mercado. Fala na beleza, ele tem que dar também o valor fixo de 50 moedas por Bet Homer, por área. Então, irmã, fala a Breta. Bemichsat. Ma Talmud Lomar. A Torá diz Bemichsat. Mirsat é o valor de mercado do campo. O que o pastor veio dizer? Levisha Neymar, Zera Homer Seorim Bechamishim Shekel Kesef. Falta na cama. No caso do Sedef usar, a Torá fala 50 moedas de prata por Bet Homer para o resgate. Pergunta, será que também no caso do Sedef Mikná temos a mesma coisa? Estamos no mar. Mirsat. Falta na cama. Por isso a Torá diz Mirsat. No caso do Sedef Mikná, quando a pessoa santifica o campo e vai resgatar, paga a valor de mercado. Beleza, me fala, beleza que não. Neymar Kan Mechishav, Neymar Lalan Mechishav. Fala, beleza, temos uma Gzera Shavá entre Sadeh Achuzé e Sadeh Mikná, do termo Chishav, que a Torá repete. Associamos entre os dois. Male Alan Davar Katsuv, Av Kan Davar Katsuv. Assim como, no caso do Sadeh Achuzá, o resgate é fixo, 50 moedas por área, também no caso do Sadeh Mikná, a mesma coisa. E para perguntar aos sábios. Rabanan itleu gzera shavá umapkin leile chomesh ou dima leitleu gzera shavá veleitleu chomesh. Pergunta. Será que Rahamim concordam com o Rabi Eliezer que tem essa gzera shavá que associa entre Sadeh Achuzá e Sadeh Mikná? Se sim, então Rahamim passariam a lei do chomesh do Sadeh Achuzá para o Sadeh Mikná. A gente falou antes, quando a pessoa ele tem um campo herdado, santifica e vai resgatar, ele paga a tarifa fixa das 50 moedas e mais 25%. Será que no caso do Sadeh Mikná também tem isso? Então se tem a Gzera Shavá, sim. Se não tem a Gzera Shavá, não. Amarava farava. Mistabra leit leu Gzera Shavá. Farava, faz sentido dizer que Rami não tem essa Gzera Shavá. Por quê? Medigal Rahman Homesh Gabi Sadeh Achuzá Vegabi Makdish Beton Havolo Shnei Ketuvim Abaim Kehan וכל שני כתובים באים כאחד, הם מלמדים. Farava, a Torá fala além dos 25% no caso do Sedeh Ruzá. Em outro caso, a pessoa que santificou uma casa para o Beit HaMikdash, para resgatar, acrescenta os 25%. Farava, temos dois psukim que foram a mesma lei, em casos diferentes. Temos uma regra, Farava, que quando a Torá fala uma lei uma vez, podemos fazer um binyanav, pegar essa lei e aplicar em casos parecidos. Mas a Torá fala, em dois casos, diz Rava, não podemos. Se a Torá quisesse que a gente passasse para outros casos, fala uma vez só, já ia fazer o binyanav, já ia associar. A Torá fala duas vezes, em dois casos diferentes, para dizer que são só nesses dois casos que tem essa lei. Então, por isso diz Rava, que no caso do Sedeh Mikná, não tem a lei dos 25%. E fala que não é mais. O Lemanda Marmelandi tem uma outra opinião que diz que sim, mesmo que a Torá fale uma lei em dois casos diferentes, podemos ainda pegar essa lei para outros casos. Mas aqui não. Medegal Rahmana Homesh, Bemaser, Bebemat Teorah, U Bebemat Meah, Avalei Tuva Vemelandi. No caso Homesh, não. A Torá fala além dos 25% também no resgate do segundo dízimo. Tem que acrescentar 25%. Também no caso do, se a pessoa santificou um animal puro para o Beit HaMikdash, ou um animal impuro para o Beit HaMikdash, como um cavalo, para resgatar, acrescenta o Homesh. Então tem várias vezes que a Torá fala os 25%. Então temos mais do que dois repetições. Então, para dizer que a lei do Homesh não se aplica em outros casos. Não tem a lei do Homesh no caso de Sedeh Mikná. Tem uma breta como Rava, mas não pela mesma explicação. Esse passuk é do Sedeh Mikná, do campo comprado, e fala o termo Erkeha, associando com Erech. Então, associou com o trecho de Arachim. Assim como quando a pessoa ele se compromete a dar o Erech de alguém para o Beit HaMikdash, e dá esse valor simbólico, não acrescenta 25%, assim também para a pessoa resgatar o Sedeh Mikná, não acrescenta 25%. Então a Breta fala como Rava, a mesma lei, mas por um outro motivo. Isso eu falo que mais paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos levar as Mishnayot, Shor Muad, Ones Mefateh, Mutzi Shemram, com muito mais novidades, e vamos ver a Gad toda da manhã. Faz tempo que a gente não tem a gato, todos vamos ver dessa gema. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.